Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Gira da Bola, já campeão na Alemanha. Por outro lado, ainda não há um terceiro lugar definido em Portugal, mas há muitas melancias para entregar em Inglaterra. Isto e muito mais no programa de hoje, Gira da Bola, dos relvados para os teus ouvidos.
Anda bater, anda bater, anda. Bates bem.
Uma jogada galáctica.
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, nas rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
Então, este fim de semana, o líder Sporting venceu 4-0 fora contra o Gil Vicente. O segundo classificado venceu em casa por 3-0 o Moreirense. Mas o grande destaque vai para o Futebol Clube do Porto, que fez mais uma proeza, mais um jogo sem vencer. Agora voltou a empatar 2-2 em casa contra o Famalicão. E depois de mais esta perda de pontos, a pergunta que eu vos faço é: de quem é que é a culpa? Se é do Pinto da Costa ou André Villas-Boas, obviamente.
É tão bom falar mal do Porto, a sério. E sendo eu que teste o Porto. É bom sinal ter empatado. E acho que a culpa é de cada. É a culpa do centralismo, né? Tem que ser sempre do centralismo. Enquanto lá estiver Pinto da Costa, Sérgio Conceição. Culpa vai ser do centralismo tirar o norte das competições europeias e das competições nacionais, porque o norte não faz falta, né? Mas pronto, agora mais a sério, a culpa é do Sérgio Conceição, 100%, porque não, há uns anos atrás não tinha plantel e conseguia fazer a equipa jogar, este ano não tem plantel e não consegue fazer a equipa jogar. Algo mudou e eu continuo a achar que a culpa é dele. Porque ele podia explorar muito mais as suas opções e tem bons jogadores na equipa B que podia usar na equipa A para fazer lugar de alguns que estão lá a mais e não o faz porque não quer.
Sim, e se calhar também em parte a culpa pode ser dos próprios jogadores que depois de terem ganho ao Benfica 5-0 pensaram que já estava a época feita, será? Não sei. É que é uma diferença enorme daquele Porto que jogou contra o Benfica e do Porto que tem jogado os últimos jogos. Mesmo contra o Vitória na Taça, o jogo foi muito pobre, apesar da Vitória 1-0. E vamos ver agora, na segunda mão, o que é que vai acontecer, porque o Vitória conseguiu para o campeonato ganhar 2-1, e bem, jogou bastante bem. Portanto, será que o Vitória vai conseguir chegar à final da Taça? Pinto da Costa disse que a época ainda não acabou, ainda tínhamos muito a conquistar. Não sei o que é muito. Muito é a Taça. Só resta a Taça.
Bem, não é bem verdade. O terceiro lugar já é uma grande conquista, portanto.
Sim, é verdade. Sim, o terceiro lugar até pode dar acesso à Liga dos Campeões, caso o vencedor da Liga Europa seja o Leverkusen ou o Milan. E penso que é outro também, agora não me recordo, porque o Portugal é o clube que está imediatamente atrás e que pode meter um clube diretamente na Liga dos Campeões. Eu li uma notícia sobre isso. Se calhar o Pinto da Costa estava a falar sobre essa coisa mesmo. Mas pronto, eu acho que é muito pobre estes últimos jogos. A equipa está muito pobre em campo. Três jogos para o campeonato, um ponto. Eu acho que isto nunca aconteceu, nunca me lembro de ver o Porto nestas condições.
Ok, nenhum de vocês é portista, mas como adepto de futebol talvez consigam encarnar este papel, que é o seguinte: muito se fala sobre a continuidade de Sérgio Conceição com Pinto da Costa, sem Pinto da Costa. Se vocês fossem portistas, vocês ainda queriam Sérgio Conceição na vossa equipa?
Claro!
Se fossem portistas, calma!
E claro! O problema aqui, como eu disse há pouco, é o treinador. Tudo certo. Mas, como portista, se eu fosse, eu tinha muito a agradecer ao Sérgio Conceição. Os anos que ele cá esteve, já deu muito ao clube. Tanto como jogador, na altura da passagem dele como jogador, tanto agora como treinador. Eu não posso apontar o dedo, sendo eu portista, não posso apontar o dedo ao Sérgio Conceição. Eu aponto de fora porque não sou portista. E não consigo gostar do Porto. Mas isso sou eu. Eu, como portista, se fosse portista, eu não me importava de continuar com o Sérgio Conceição. Quem é a culpa? Assim, para os portistas começarem a ver, quando não existe, quando eu sou apoiante do Sérgio Conceição, sendo portista, a minha culpa tem que vir de cima. Ou seja, tem que ser do presidente que está há anos a fio, entre aspas, a levar o clube a um extremo que não existia. Tudo bem, em 40 anos conseguiu levar o clube para dar muita qualidade ao futebol do clube, explorar muitas opções de tornar o Porto um grande, conseguiu tornar um grande, por mais estranho que pareça, conseguiu tornar o Porto um grande, reconhecido na Europa, tudo certo, mas neste momento acho que não o faça. E acho que não faz sentido continuar no leme de um clube, o presidente que está lá, e deviam partir para outro.
Sim, o André Villas-Boas disse mesmo que ele não acreditava, na altura, há 2 anos, quando começou a preparar a candidatura à presidência, ele disse que não acreditava que o presidente atual, o Pinto da Costa, se voltasse a recandidatar. Agora diz que ainda bem que o fez, porque assim, se caso ganhe, teve um adversário à altura. Mas o que é certo é que eu próprio também não acreditava. O homem já está velho. As pessoas dizem que velhos são os trapos, mas ele tem 86 anos, ou o que é? Já está muito tempo e acho que sangue fresco naquele clube. Tanto, eu aí já não concordo. Eu acho que tanto presidente como treinador deviam ser renovados. Porque o Sérgio Conceição, tudo bem, deu muito à equipa, mas já está há 8 anos no Porto. Se calhar sangue fresco, tanto na cadeira mais acima como na cadeira de treinador, faria melhor ao Porto.
Muito bem, então com este empate o Porto fica a 15 pontos do Sporting e 11 do Benfica e está com os mesmos pontos do Braga e apenas mais 2 que o Vitória. Para a próxima jornada haverá um Casa Pia contra o Porto. Vamos ver se o Porto não desce mais cadeiras e terá de haver essa mudança de cadeiras no Porto. Em Portugal está tudo dito. Vamos agora mudar o nosso rumo, a nossa trajetória para a Inglaterra. Em Inglaterra houve uma tempestade. Depois do City ter vencido o seu jogo tranquilamente por 5-1 contra o Luton, o domingo foi um domingo louco na Premier League. Logo no início da tarde, um choque muito grande. O Liverpool perdera em casa 1-0 contra o Crystal Palace. E quando estávamos a refazer do choque, quer dizer, alguns pelo menos estavam, mais um terremoto, abalaria o futebol inglês. O Arsenal também perde em casa por 2-0. Portanto, o que é que vos parece? Vai acontecer o mesmo que no ano passado? Na reta final o City emerge e os outros afundam?
Olha, eu tenho-te a dizer que não esperava de todo que o Liverpool tivesse esta semana tão desastrosa. Ao início, aquele 3-0 com o Atalanta para a Liga Europa surpreendeu-me, não pela derrota, digamos assim, mas pelos números. Ou seja, a Atalanta vai ao estádio de Liverpool ganhar 3-0 e deixa a eliminatória quase que arrumada. Duvido que haja novamente uma remontada como o Liverpool fez contra o Barcelona, ainda para mais tendo que ir à Itália. Agora, no campeonato é que não estava mesmo nada à espera. Porque se na Liga Europa se podia dizer ok, não estão a jogar tanto ou não estão a dar tanta importância a este jogo porque o que realmente o Liverpool quer é a Premier League, o que é verdade é que chegam ao campeonato e apesar de fazer uma exibição não assim tão má, não conseguiram ganhar. E se o Arsenal tem uma certa desculpa, digamos assim, de ter perdido com o Aston Villa, que é uma equipa que está a fazer uma época estrondosa, em que está prestes, aliás, deu um passo muito, muito importante para voltar a estar presente na Liga dos Campeões, o Liverpool não tem desculpa. O treinador do Crystal Palace, já falámos dele aqui, o Glasner, ele tem vindo a meter a equipa a jogar melhor, mas continua a não ser equipa para chegar ao estádio de Liverpool e ganhar 1-0, não é? Eu acho que aqui a grande culpa está no próprio Liverpool, que teve esta semana, foi mesmo assombrosa, e agora faltam ainda 18 pontos, é verdade, mas estava confortável no primeiro lugar, digamos assim, e depois de empatar com o United e perder agora, perdem 5 pontos e se calhar vai-lhes custar muito caro.
Quanto a mim, eu sou completamente da opinião do Gabriel e não tenho nada a acrescentar, só uma coisinha. Eu não, a única coisa que eu posso acrescentar aqui, peço desculpa, a única coisa que eu posso acrescentar aqui é que sendo a semana estrondosa que o Liverpool teve, também temos de ter em conta que eles têm tido muitos jogos e o Arsenal também, eles quase não param, jogos atrás de jogos atrás de jogos, quem tiver a equipa mais fresca até ao final do campeonato acaba por ser campeão.
Para que o City também tem tido jogos atrás de jogos e, no entanto, tem estado a dar conta do recado. A verdade é que, pronto, nesta jornada até apanhar um adversário mais acessível, mas pronto. É como tu dizes, quem tiver a equipa mais fresca vai conseguir vencer o campeonato, porque penso que tanto o City como o Arsenal têm tudo para passar a eliminatória. O Liverpool não, mas agora para o campeonato ainda têm todos jogos bastante complicados.
Charles Darwin, vocês devem conhecer, que também pratica outra ciência, ele criou esta teoria da evolução. Será que Darwin Núñez está a criar a teoria da desevolução?
Eu sou um defensor do Darwin, toda a gente que me conhece sabe disso, já no Benfica o era. De vez em quando chateava-me um bocado porque, pronto, às vezes falha golos escandalosos. E ainda esta temporada, era isso que eu estava a dizer, esta temporada falhou os golos escandalosos. Mas não é por causa dele que o Liverpool vai ou não ganhar o campeonato. O Darwin é mais um jogador que ajuda naquele plantel.
Eu pensava que tinha de dizer assim, é mais um jogador que ajuda a que o Liverpool não seja campeão.
Não, porque o Darwin tem números bastante favoráveis em termos de gols e assistências.
18 gols e 3 assistências.
E são números bastante favoráveis, sejamos sinceros. Não é, poderia ter mais 5 gols ou 6, podia. Pá, mas em jogos importantes eu lembro-me dele até ter feito boas exibições. Portanto, pá, e o Liverpool, diga-se de passagem, jogou vários meses com a equipa que não era dita titular. Era uma equipa, ou seja, um recurso, porque os habituais titulares estavam todos lesionados, não é? Todos, ou grande parte. Portanto,
ele no campeonato tem 11 gols e 8 assistências.
O Haaland é o melhor, é o líder dos marcadores, mas também não está a fazer uma época por aí além. Tem 20 gols no campeonato, tem 30 gols em todas as competições e também tem sido alvo de críticas. Os grandes pontas de lança, quando não fazem os tais golos, são sempre alvo de críticas. Eu acho que o Darwin é dos grandes jogadores atualmente da Premier League.
O Haaland tem 20 gols e 5 assistências na Liga Inglesa.
Ainda assim, o jogo do Arsenal também foi muito surpreendente, porque houve 2 golos em 3 minutos, nos últimos 5 minutos do jogo, e por acaso gostava de ter visto a câmara do cérebro do Arteta naquele momento, quando ele começa a perceber o seguinte, que é, peraí, está a acontecer o que aconteceu na época passada. Eles estavam, basicamente, nesta zona da época, nesta jornada, a 8 pontos do City, com vantagem de 8 pontos, e de repente começaram a perder, a empatar, e não foram campeões.
Aconteceu uma hecatombe.
Pois foi. Ainda faltam muitos pontos. Apesar de nós podermos estar aqui a brincar, eu também, obviamente, claro que eu gosto mais do Manchester City, mas eu não estou seguro de nada. Eu fiquei feliz com o facto de os dois rivais diretos terem perdido pontos em casa e da maneira que foi. Mas de qualquer forma, só perder pontos já é bom, porque eu não estava à espera. Ainda por cima, na mesma jornada, foi um duplo presente. Agora faltam 6 jogos. Isto é a Premier League. O City vai ter jogos.
O Liverpool, por exemplo, só tem 2 jogos em casa desses 6. E são com o Tottenham e com o Wolverhampton. Ainda tem que ir a Fulham, Everton, West Ham. Você ainda vai ter que ir ao Aston Villa também, ao Birmingham. Portanto, o Liverpool está aqui muito, muito complicado, mas é a Premier League, tudo pode acontecer.
É verdade, mas também já temos imagens exclusivas, porque aqui no Gira da Bola trabalha-se todo o segundo, e portanto já temos imagens exclusivas de como é que ficou o Arteta. Como podem ver, nada expectável, foi exatamente assim que ele ficou. Vocês se calhar também ficaram assim ao ver o vosso Liverpool a perder. E também temos ainda outra. Esta foi apanhada por outro paparazzi do Giro da Bola, presente no estádio, garantidamente, 100%. E como podem ver, ele está a pensar, certamente, porque é que eu não fiz a barba hoje, está a picar.
Porque... Quem deve estar todo contente com esta situação é o Sérgio Conceição. No final do jogo com o Arsenal, eles picaram-se. Não sei se lembram. O Sérgio pois Conceição foi. Deve estar a esfregar as mãos de contente.
Picaram-se muito bem, com uma barba do Arteta. E como eu estava a dizer, e como tu também estavas a dizer, faltam 6 jogos, os jogos dos rivais também são mais complicados e, portanto, eu estou um bocado confiante, por um lado, mas por outro é Premier League e tudo pode acontecer. O Arsenal ainda está na luta, apesar de ter perdido este jogo. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. É verdade que, como o Gabriel disse, a Premier League está ao rubro e, provavelmente, é a única liga ainda das principais que ainda pode haver este quê de mistério? Porque em outras ligas, como por exemplo na Liga Alemã, já há campeão. E é isso que vamos falar agora. Na Alemanha, o Bayern foi campeão. Não o Bayern, ok? Mas o Bayern de Leverkusen. Depois de ganhar por 5-0 o Werder Bremen, a equipa Sagres campeã. Então, e o que é que tem a dizer sobre este campeonato? A Cláudia, se calhar, ela acompanha mais a Bundesliga. Mas vocês também deverão ter alguma opinião bem favorável ao que se passou. É quase como se fosse um Leicester, não é? Dá um género.
Eu tenho uma opinião. Há um ano atrás, quando se disse que o Grimaldi ia sair para lá, nós benfiquistas, não vou dizer todos, mas nós benfiquistas dissemos assim, ia que downgrade na carreira, vai sair de um clube de Champions League para um clube da Alemanha de meio da tabela, que não é nada na Europa, não tem nome nenhum na Europa, e olha agora, está-nos a calar assim.
É verdade, pá. Eu na altura pensei, não fui assim tão ao extremo, mas confesso que apesar de não ter expelido da minha boca palavras assim, pensei cá para comigo, epá, o Grimaldi estava tão melhor no Benfica, né? Jogava a Champions, como tu dizias, e estava ao lado de jogadores com mais arcabouço, Di Marias, Rafas, entre outros. E o que é verdade é que agora é campeão da Bundesliga, pode certamente ser campeão da Taça da Alemanha porque vai jogar contra um Kaiserslautern e é super favorito na final. E quem sabe não possa jogar também a final da Liga Europa, porque está tudo a encaminhar-se para isso. E já viste bem como as coisas mudam. O Xabi Alonso pega na equipa o ano passado, equipa num lugar descida. Vocês não sei se lembram disto, lembram-se disto. Isto é de loucos. O Leverkusen quase no lugar descida, consegue acabar a Liga no sexto lugar. E este ano faz o que faz. Os alemães chamavam a esta equipa o Neverkusen, porque apesar de terem várias vezes estado lá na luta para serem campeões, ainda penso no final da década de 90, 99, e depois no início do século XXI, eles estavam mesmo para ganhar, e depois ali nas últimas jornadas, quase ao jeito do Arsenal do ano passado, perdiam. E este ano passam de Neverkusen para Neverlosen, porque eles não perdem. O Leverkusen não perde. Eles acho que ainda não perderam para o campeonato.
E não sei se vocês têm ideia. Tu disseste que eles estavam na final da Taça da Alemanha com o Kaiserslautern, certo?
Sim, sim.
Se eles ganharem a Liga Europa, ou se ganharem a Taça, quem vai à Liga Europa é o vice-campeão da Taça da Alemanha. Estando na segunda divisão.
O Kaiserslautern pode ir à...
pode ir à Liga Europa.
Já viram? Portanto, nunca é demais lutar.
Esse nome é interessante. Esse nome é interessante. É curioso porque os meus avós e a minha mãe emigraram para essa cidade do Kaiserslautern quando eram mais novos. E agora, anos mais tarde, esse nome surge na minha vida como um hipotético participante então, da Europa League.
Engraçado. Então quer dizer que tu tens a costela quase dessa região.
É, eles estiveram lá 2 anos, penso, à procura de uma vida melhor.
Então a tua equipa, pode dizer que é a tua equipa que pode ir à Liga Europa. Estás feliz, Gabriel, com a tua equipa poder ir à Liga Europa? Temos aqui um furo jornalístico.
Não, acho que eu estou mais feliz pelo facto do Leverkusen ter conseguido o inédito. E depois todo aquele ambiente no final, vocês devem ter visto com certeza, porque passou aí na net, nas mídias, aquilo é lindo. E depois, o futebol traz coisas também bonitas. O Virtus nunca tinha feito um hat-trick, entra na segunda parte e tem 20 anos, é um jovem, está a fazer uma época excelente, viu o seu valor de mercado aumentar, já está, acho que está nos 105 milhões de euros, tem 20 anos. E entra para o jogo da consagração e faz um hat-trick. O futebol é por isso que amamos este desporto.
Digamos que se ele estivesse no Benfica, já valia 100 milhões neste momento. Mas por outro lado, o Bayern estava há 11 anos a ganhar o título consecutivamente campeão e no ano que o Harry Kane entra, esse fluxo acaba. Hugo Medeiros, tu que és um teórico da conspiração, que explicação dás para este fenómeno?
Hurricane, basta.
É um fenómeno hurricane, é um furacão, é o furacão hurricane.
Muito bem, então, isto, isso é triste, mas também isto é mais triste. Isto é que me deixa com o coração partido. Aquilo que eu vos vou mostrar agora aqui, antes de, enquanto eu vou aqui à procura, deixa dizer para todas as pessoas que nos veem, que nos ouvem, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Por favor, sigam Gira da Bola, os links estão aqui em baixo na descrição. E agora sim, vamos ver. Isto também é triste. O futebol devia ser felicidade, devia ser realização de sonhos. E o Koeman, o nosso famoso amigo Koeman, estava há imenso tempo a ser campeão. Desde 2003, há 10 anos. Há 11 anos que ele estava a ser campeão. Todos os anos. E vai o Harry Kane para o Bayern estragar esta estatística. Portanto, se isto não é triste, expliquem-me o que é.
Também não vamos muito longe. Há uns anos atrás também fomos contratar o Feza. O Feza também tinha vindo sempre campeão. 3, 4, 5, chegou ao Benfica. Perdeu um campeonato, lá foi tudo também.
Portanto, a culpa é do Benfica.
Não, podia ser, mas não é.
A culpa é do Harry Kane.
Harry Kane?
Não, a culpa não é do Harry Kane, a culpa é do Xabi Alonso, que meteu o Leverkusen a jogar à bola. Agora sejamos realistas.
Já agora que estás a falar disso, então, acham que agora, depois que o Xabi Alonso foi campeão inédito da Bundesliga, pela primeira vez o Bayern de Leverkusen foi campeão, como o Gabriel também já mencionou, agora o Xabi Alonso pode dar o próximo passo na carreira e treinar um colosso maior do futebol europeu? Por exemplo, apenas agora estou-me a lembrar do nome, é para só o nome, Benfica.
O Xabi Alonso já disse que ficava. Aliás, acho que falámos disso aqui há uns dias. Umas semanas. Porque na altura estava-se a pensar nisso mesmo.
Para o Bayern.
Que sim, para o Bayern, podia ir para o Bayern. E na altura falou-se até que o Rubén Amorim podia ir também treinar na Alemanha e tudo mais. Eu lembro-me vagamente disso, mas ele já disse que ia ficar com a equipa. E acho bem. Está a fazer um excelente trabalho. Pode bater o recorde de pontos da Bundesliga.
Hugo Medeiros, se tu fosses o Xabi Alonso e tivesse a oportunidade de sair para um clube, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, tu saías ou ficavas no Bayern de Leverkusen?
Tudo menos para o Chelsea e para o Porto. Pronto. Também.
Mas tu saías para um clube maior ou ficavas no Bayern Leverkusen agora para onde ia jogar a Champions? É como se fosse o FIFA, vá, modo carreira.
Gostava de ficar no Bayern e Leverkusen, já que já fui campeão com eles, gostava de ficar com eles.
Muito bem.
Mas olha, eu digo uma coisa, isto é uma futurologia que também não é assim uma grande coisa de se dizer, mas eu acredito que o Xabi Alonso dentro dos próximos 5 anos vai treinar o Real Madrid.
Fica aqui anotado, Gabriel, no futuro vais levar com essas consequências.
Então, grava bem e até grava. Podes fazer um quadro aí e
faço um gif na parede.
Sim, sempre em loop.
Ainda faltam 5 jornadas para o final do campeonato, mas já há campeão na Alemanha e agora esperamos para ver o futuro do treinador e também da equipa. Como o Gabriel disse, ainda falta jogar a final da Taça da Alemanha e também a Liga Europa está em discussão para o Bayern Leverkusen. Vamos ver se este ano é um ano do triplete para esta equipa. E por falar em Liga Europa, é para lá que nós vamos, mas primeiro vamos passar pela Liga dos Campeões, a Champions League. Hoje vai-se jogar a segunda mão dos quartos de final. Vai jogar o PSG contra o Barcelona e o Atlético de Madrid contra o Borussia. Portanto, na primeira mão, o PSG perdeu em casa contra o Barcelona 3-2. O Hugo Medeiros, há uns tempos atrás, disse que o Barcelona ia passar. O Gabriel, na emissão passada, disse que o primeiro jogo ia acabar empatado e o Barça ia passar por 2-1, depois, na segunda mão. Portanto, Gabriel, tu há bocado acabaste de fazer um número de futurologia para 5 anos, mas para uma semana não consegues acertar.
Não consegui.
Tu, para quem não sabe, trabalhas com previsões, portanto...
Eu não consegui. Não consegui acertar no resultado, mas a eliminatória está quase a pender para aquilo que nós tínhamos previsto. Bem que não está entregue, não é? Porque apesar do Barcelona ter ido lá jogar e jogar bem em grandes momentos do jogo, jogou bastante bem, como eu disse, pode acontecer uma reviravolta na segunda mão, porque também em grandes momentos do jogo o PSG dominou, aquilo parecia o tiki-taka do Guardiola.
Acreditas nessa reviravolta, Hugo?
Não, vai ser um jogo difícil, mas o Barcelona acaba por passar. E acredito que seja um 0-0.
Ixi, de um 3-2 para um 0-0, caraças. Olha, quem acertou no resultado da primeira mão foi a Cláudia.
É a Cláudia, que disse que o Barcelona ganhava na primeira mão, nem que seja por um golo.
E ganhou, 3-2.
E ganhou, portanto a Cláudia está à frente.
Olha, a inteligência artificial, agora não sei se vocês têm visto, mas têm andado por aí umas imagens, que até essa mesma inteligência artificial diz que daqui a uns, acho que é 2035, que o Sporting vai ser campeão da Europa. Mete o Barcelona a ganhar este ano a Champions. Será que vai acontecer? Epá,
o problema é que acho que nessa inteligência artificial estava lá o United a ganhar uma Champions, não é?
Sim, estava. Tá, mas o Bayer Leverkusen também de um momento para o outro começou a jogar futebol, que aquilo parece uma coisa louca. Nada impede.
Não, a questão é que o Manchester nem sequer vai à Liga dos Campeões, ou vai?
Mas que era já para o próximo ano que eles querem ser inteligência artificial?
Sim, sim. Eu posso até partilhar aqui com vocês. Eu estava aqui a ver, descobri a imagem. E está aqui. Portanto, 2024 seria o Barcelona, depois o United, Bayern, Liverpool, City. E aqui em 2035 o Sporting. 2035. E vejam bem que depois eu vi um comentário muito engraçado nesta situação. Aqui não estão todos, eu acho que não estão todos, porque aqui neste lugarzinho aqui estava o Futebol Clube do Porto, eu acho. O Futebol Clube do Porto eu acho que estava em alguns por aqui, já não sei onde, e eu vi um comentário que dizia assim: ah, afinal o Pinto da Costa ainda vai ganhar mais uma Champions League. Portanto, se o Pinto da Costa vai ganhar mais uma Premier League, Champions League, portanto estão a ver. Agora, isto está enviesado. Ainda assim, Gabriel, estávamos a falar de alguma coisa.
Estávamos a falar de Manchester United ir para a Liga dos Campeões.
E que provavelmente nem vai. Ainda assim,
mas é matematicamente possível, ainda pode ir.
É matematicamente possível, muito bem. Agora, Atlético Madrid, Borussia, o Atlético Madrid ganhou na primeira mão. 2-1, e este também é outro jogo de hoje. O Hugo disse que o Borussia ia passar e o Gabriel disse que o Atlético Madrid ia passar.
E agora?
Continuo com a minha opinião.
Pá, o Atlético Madrid, eu acho que vai com aquele joguinho ranhoso lá para Dortmund.
Já ainda por cima de Dortmund, com os ultras de Dortmund. Pá.
Não, acho que não. Estás enganado, pá.
Vai o Dortmund passar.
Atenção, eu quero que tu estejas certo. Eu quero muito. Já,
não gosto
já
do Atlético de Madrid.
Acho que só os torcedores do Atlético de Madrid é que gostam, porque os adeptos de futebol em geral acho que não gostam.
E mesmo assim têm dias. Ora bem, então vocês continuam com a mesma opinião. Gabriel diz que o Atlético vai ganhar e o
vai
Borussia
passar, vai
passar. E o Hugo Medeiros diz que o Borussia vai passar. É isto?
Exatamente.
Muito bem. Quem perder, o que é que acontece? Qual é a consequência?
Tenho que comprar uma camisola do Benfica a dizer Roger Schmidt.
Isto para mim não é difícil.
Não, melhor, tipo, personalizado a dizer amo-te, Roger Schmidt.
Ah, isso assim já é mais difícil.
Mas tem de ser. Muito bem, amanhã também se vão jogar dois jogos da Champions League, Arsenal contra o Bayern. Que jogo também, ficou 2-2 na primeira mão. O Hugo disse que passava o Arsenal e o Gabriel, curiosamente, disse que passava o Arsenal. Continuam com a mesma opinião?
Continuo, desde que não haja um roubo descarado como houve jogo.
Liguem os sirenes.
Achas
sirenes.
Que aquilo é penalti?
Claro! Não é?
Tu és o árbitro.
É penalti, sim.
Eu acho que é o Saka que vai contra o guarda-redes.
E isso não é motivo algum?
Seria um penalti um bocado forçado.
Está bem, mas era penalti. Ponto.
Pronto. Lá está. Isto depois diz também, posso dizer o que várias pessoas dizem em certos momentos como este, que é, já vi isso, penaltis serem marcados por menos. Mas, sim, pronto, são opiniões.
O Hugo acha, aliás, um roubo na primeira mão deste jogo.
Claro.
Hugo Medeiros, isto é polémico.
Explica-se. Mas é mesmo para ser polémico. É mesmo para ser polémico. Se eu estou aqui para defender o Arsenal, vou defender o Arsenal até às últimas. Tenho que chamar de roubo, tenho que chamar de amanso, aquilo que for. Foi roubo, ponto. O Arsenal foi roubado. Porquê? Porque querem que já que o Bayern não é campeão na Alemanha, tem que ser campeão de alguma coisa este ano. É. Então vamos lhe dar as Champions. Para isso,
está lá o Harry Kane. Está lá o Harry Kane.
O que eu acho muito curioso é que, de facto, o Hugo Medeiros é o teórico das conspirações. E eu gostava imenso que o Rui Teixeira estivesse aqui para que houvesse um convívio salutar entre estas duas personagens da bola em que tanto gostam do Arsenal, não é? Tanto um como o outro. No outro jogo, Real Madrid-City, a primeira mão ficou 3-3 e que jogo muito, muito incrível.
Ah, quem diga que tenha sido o melhor jogo da época. Houve tantos jogos por essa Europa fora que muito provavelmente foram melhores que esse. E com mais golos até.
Por exemplo, o Porto 5-0 Benfica. O Hugo disse que o City passava e o Gabriel disse que o Madrid vencia o primeiro jogo e perdia a eliminatória. Mais uma vez, Gabriel, foste apanhado nas tuas declarações.
Fui apanhado nas curvas. Mas tinha dito que o City passava.
É verdade, pode haver aqui um empate técnico e limpes uma mão que sujaste com a outra.
Mas é que eu agora estive a ver e o City não perde em casa há 40 e tal jogos. Pá, o Real Madrid pode não vencer, pode empatar, né? Pode passar, mas o score do City em casa é bastante favorável.
Vamos ver o que é que vai acontecer, mas a primeira mão foi um grande jogo. Eu, por acaso, estava a ver com o Gabriel e fiquei no Discord. Nós temos também Discord. Se alguém quiser ver o jogo connosco, também está à vontade. Nós costumamos transmitir os jogos. E foi um jogo muito intenso. Foi o jogo que eu, realmente, saí da minha casca e festejei muito.
E só queria que o City ganhasse.
Veja, por isso és um bom rapaz e permaneces aqui. Já na Liga Europa... Vamos ver aqui o Benfica, vou dizer só os resultados. Um resultado que surpreendeu, mas o Gabriel também já comentou. O Liverpool perdeu 3-0 contra a Atalanta. O Bayern Leverkusen, também já foi falado, ganhou 2-0 contra o West Ham. O Milan perdeu com o Roma, 1-0. E o Benfica, o magnânimo Benfica, ganham em casa o Marselha por 2-1. O Gabriel disse que o Benfica ganhava, o Hugo também disse que o Benfica ganhava. O jogo agora é em Marselha. Primeiro, vão haver adeptos ou não do Benfica?
Sim.
Vão.
Bom, vocês vão lá?
Não. Mas vê-los.
Será que o Benfica consegue manter este resultado ou aguentá-lo?
Eu acredito que sim. Tu não achas, Hugo? Acho que sim.
Claro que sim. É o Benfica. Temos que acreditar. E podem estar a fazer o pior campeonato dos últimos 50 anos. Temos que acreditar sempre até ao fim. Benfiquistas, mas... que sejam benfiquistas, não deixam de apoiar o Benfica porque têm algum problema agora na cabecinha que não conseguem ir mais aos jogos. Não. Benfiquistas, sejam benfiquistas, têm que apoiar o Benfica até ao fim.
Houve uma rapariga de uma rádio qualquer que veio dizer isso. Epá, é triste. Meteu um post, eu agora não me lembro qual é que é o nome dela. Ai, mas desculpem, agora não consigo porque está-me a deixar mal. Epá, por amor de Deus. Enfim.
É politicamente correto.
Poxa. Olha, e muitos me apelidam disso aqui neste programa, que sou politicamente correto.
Poxa, pois, Gabriel.
A pergunta que eu faço é: nós temos mesmo que saber a opinião dessa rapariga? A opinião dessa rapariga é assim tão benéfica para nós, para saber porque é que ela não vai ao Estádio da Luz? A única coisa que me veio à cabeça é que ela está a fazer aquilo que quer que tenham pena dela, e isso não é um benfiquista, pá. Um benfiquista não deixa de apoiar o Benfica. Em qualquer opção. Eu, com a derrota com o Porto por 5-0, não deixei de apoiar. Continuei a gritar até ao fim. O empate na Luz, 2 igual. Não deixei de apoiar na mesma. Pá, gostou. Fiquei com um monte de banho de ontem, hoje e amanhã. Fiquei. Pá. Mas tem que desmoer, não é?
Exatamente. Até porque é bom para a gestão, às vezes. Agora aqui a questão é, isso é os benfiquistas antigos. O benfiquista novo é ganha-se ou do clube ou ao estádio. Não ganha, não quer saber quem é os jogadores. Portanto, é assim que o mundo de futebol está a funcionar.
A geração Instagram.
A geração TikTok.
TikTok.
Bem, Estamos na última parte do programa. Vamos agora para as notícias flash.
Não falo com este, barulho. Tem que ir isso? Ah, ok.
Jorge.
Hugo Medeiros. Ouvi dizer que as leis do futebol vão mudar. Ou algo no futebol vai mudar.
Sim, é verdade. Na Premier League, já que têm contato com muitas polémicas relacionadas às arbitragens e ao VAR nas últimas semanas, Jürgen Klopp, o Arteta, lamentaram-se após um jogo de erros. Nesse sentido, os clubes do escalão inglês estão cada vez mais confiantes com a utilização da tecnologia fora de jogo semiautomático, que seja adotado pela Premier League no início da próxima época. Esta tecnologia já é utilizada nas competições europeias e no Campeonato do Mundo, bem como na Série A, e permite que os árbitros tenham acesso à informação mais célere. De acordo com o site da FIFA, esta tecnologia utiliza 12 câmaras de equalização dedicadas, montadas sobre o teto do estádio, para seguir a bola e até 29 pontos de dados de cada jogador, 50 vezes por segundo, calculando a sua posição exata no campo. Os 29 pontos de dados recolhidos incluem todos os membros e extremidades que são relevantes para a marcação de um fora de jogo.
Muito bem, com tanta tecnologia, provavelmente até algum adepto vai ser apanhado fora de jogo. Gabriel, normalmente os portugueses vão para fora do país para encontrar um futuro melhor, mas neste caso foi o oposto para um desses portugueses.
Foi o oposto, acho que ele já cumpriu essa missão de ir para fora para um futuro melhor quando conquistou o europeu na França. O engenheiro do Euro e o engenheiro do Penta, de cerca de 14 anos depois, Fernando Santos, depois de ter assumido a última vez um clube, ele foi para o Besiktas no início de janeiro e apenas 3 meses passados deixa o clube com um registro incrível. 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Os fãs pediram a sua demissão no decorrer do último jogo, mas na conferência de imprensa o treinador disse que não pensava em demitir-se, que acreditava no projeto e estava 100% convicto que iam ganhar a taça. E, portanto, olha, o Fernando Santos vai-se embora. E deixou o clube no quarto lugar.
O Gabriel, então, começou a perceber que os turcos não são os portugueses. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Muito obrigado também a vocês que comentaram. Já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram. Está todos os links aqui em baixo. Para a semana a mais. Para a semana já temos o desfecho da Liga dos Campeões e outras competições. Até à semana, meus amigos. E fomos. Obrigado.
Anda batendo. Anda batendo.
Uma jogada galáctica. Um lance galáctico.
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora. Do avesso ao outro.
A minha avó. Nas rodas. Seria um caminhão.
Cinco. Com fraturas.